A França quer que, a partir do ano de 2040, não sejam mais vendidos veículos com motores convencionais. A fabricante Volvo anunciou que, num prazo de apenas 2 anos, em 2019, todos os seus carros tenham um motor elétrico. O professor Armando Laganá, do Grupo de Eletrônica Automotiva da Escola Politécnica da Universidade da USP, é especialista em eletrônica automotiva, gerenciamento de motores. Professor, a aposentadoria dos motores a gasolina e diesel é mesmo questão de tempo?
Eu diria que não. Ele vai continuar, mas não trabalhando mais sozinho no carro, né? Nesse momento, só para que o ouvinte entenda melhor, nós classificamos 4 tipos de propulsão. O convencional, que é só o motor a combustão interna. O híbrido, onde o motor a combustão interna funciona juntamente com o motor elétrico. O puramente elétrico, que só tem o motor elétrico. E, mais a futuro, vamos ter o veículo movido com célula de hidrogênio, ou seja, o hidrogênio alimentando um motor elétrico. Então, a tendência dessa propulsão convencional é cair, né? É realmente, vamos deixar de ser fabricado veículos apenas com motor convencional, porque o híbrido paralelo apresenta um rendimento bem maior. Então, essa eu diria que é a tendência. Mas não eliminar totalmente o motor a combustão interna.
E por que não, professor? É eficiente pelo ainda, seguinte, mesmo por conta aí das emissões de gases, enfim?
Não, eu diria que o puramente elétrico, que seria o competidor nesse momento, ele não vai conseguir prevalecer justamente por causa das matrizes energéticas dos países. E aí, evidentemente, a situação para cada país é diferente, né? Então, você citou especificamente a França, né? A França tem uma particularidade que eu acredito que é o país da comunidade europeia que mais gera energia elétrica a partir da energia nuclear. Enquanto Itália e Alemanha, né, são proibidas as usinas, mas a França produz, né? E ela tem outras formas de alternativa. Mas a gente tem que lembrar que, eu diria assim, lembrando, o Brasil, né? Enquanto a energia elétrica, 64% é de origem hidráulica, de represas, né? De rios represados, né? Na comunidade europeia é aproximadamente 20% apenas, né? Da fonte de energia. Então, fica muito difícil nos países europeus substituir toda a energia que tem origem em derivados de petróleo por energia elétrica pura, né? Então, essa é a dificuldade que eu vejo.
Quer dizer, não se trata de questão de tecnologia do equipamento do veículo em si, mas sim dessa matriz energética de fontes renováveis ou poluentes, como é a energia atômica no caso.
Perfeito, né? A dificuldade de ser puramente elétrica é a origem, né? Porque eu diria o seguinte, evidentemente muda de país para país. Mas eu diria que a energia gerada por derivados de petróleo para movimentar, vamos dizer, os carros hoje, ela é quase o dobro da energia elétrica gerada, né? Pelo menos isso para o Brasil eu diria que é aproximado, né? Então fica difícil essa substituição, né? Teria que abrir mão de energia elétrica para o consumo nas residências, nas indústrias, para aplicar no carro, ainda gerar um adicional, né, significativo. Então, eu diria que por 20, 30 anos fica difícil isso, né? Eu acredito só quando nós tivermos uma tecnologia de gerar energia elétrica a partir da fusão nuclear, né? Mas isso ainda está bastante distante.
Professor, esse tipo de discussão lançada à mídia, como fez o ministro do Ambiente da França, ou como faz a Volvo, ou a própria Tesla, não é? Com notícias de mercado, quando ela passa, por exemplo, a ter mais valor do que a tradicional GM, isso traz nas pessoas aí o desejo de ver um futuro melhor, não é? É esse o trabalho que é desenvolvido por pesquisadores? A busca é sempre por melhorar, mesmo com essas limitações que o senhor está explicando para a gente?
Então, quando você fala melhorar, eu acredito que é do ponto de vista ambiental, né? Então, do ponto de vista ambiental, o veículo híbrido, né? Desde que ele trabalhe com biocombustível, que é outra tendência, né? Do veículo híbrido, eu diria que para o efeito estufa, né? Os prejuízos são bem minimizados, né? E eu citaria um exemplo. Por exemplo, aí posso citar o caso da Toyota, que ela tem como planejamento de longo prazo a seguinte estratégia. Para veículos pequenos, de pequenos trajetos, aí sim, eles poderiam ser puramente elétricos. Mas para os carros, na sua grande maioria, veículos híbridos, com biocombustível, né? Aí num prazo de 15 anos, né? A estratégia dela. E para veículos de carga, né? Ônibus, caminhão, aí ela prevê célula de hidrogênio. Para te dar um exemplo, né? Só para... Para informação, por exemplo, a Toyota hoje é um grande produtor de veículos híbridos. Por exemplo, no Japão, 20% dos veículos são híbridos, mas lá não tem nenhum puramente elétrico. A Toyota só produz híbrido, justamente por essa dificuldade da matriz energética.
Aqui no Brasil, o etanol, não é? É em larga escala utilizado, então, como essa fonte que o senhor cita. Lá fora há essa alternativa?
Ainda não vejo muito forte, mas a Toyota cita.
Como, né? Biocombustível.
Nesse caso, com biocombustível, híbrido com biocombustível. No Brasil, nós temos a particularidade do veículo flex, né? Praticamente é só Brasil. E qual tem sido a dificuldade para o Brasil? É que o motor a combustão interna, ele exige, se a gasolina, ele tem uma determinada taxa de compressão ideal, e para o etanol outra, que são diferentes. E é uma coisa física, né? No motor como é hoje, tem que ser uma taxa fixa. Então eles colocam uma taxa intermediária e o nosso veículo nem é bom para a gasolina e nem é bom para o álcool. O ideal é que tivéssemos um motor com taxa de compressão variável, conforme o usuário está usando só álcool, só gasolina, a taxa de compressão se adaptava. E o primeiro carro nessa linha já foi lançado pela Nissan o ano passado, que ela tem um veículo de luxo, né? Ela usa a marca Infiniti para os seus veículos de luxo, que tem um motor com taxa de compressão variável. E a gente sabe que tem muita pesquisa lá fora sobre isso. E não é visando o flex, porque sozinho isso já pode melhorar o desempenho.
Explicações do professor Armando Laganá, do Grupo de Eletrônica Automotiva da Escola Politécnica da USP. Fábio Rubira, para a Rádio USP.